Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do Angola Fala Só, da Voz da América. É sexta-feira, é dia do Angola Fala Só, e das 17h30 às 18h estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, e depois das 18h às 18h30 estamos também em onda média, nos 1.530. Portanto, como os ouvintes já devem saber, devido às circunstâncias causadas pela epidemia do coronavírus, este é um programa que está a ser feito fora do normal. Portanto, foi gravado ontem, quinta-feira, e portanto está agora aí para o ar. Mas de qualquer maneira, tivemos aqui muitas perguntas que os ouvintes nos enviaram, portanto, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Mas antes de irmos ao nosso convidado, que hoje é o Dr. Albino Pakisi, vamos às notícias. O número de mortos devido à Covid-19 em África subiu hoje para 10.658. Há 433.500 casos de infecções, isto segundo os números mais recentes sobre a pandemia no continente. Isto segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. A África Austral registra o maior número de casos, 174.327, e contabiliza 2.932 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul. Quanto aos países africanos de língua portuguesa, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções e mortes, com 1.654 casos e 24 vítimas mortais. Cabo Verde tem 1.301 infecções e 15 mortos. Moçambique conta 918 doentes e 6 mortos. São Tomé e Príncipe contabiliza 717 casos e 13 mortos. Angola tem 315 casos confirmados e 17 mortos. O representante interino da Organização Mundial de Saúde em Angola disse, entretanto, em Luanda que Angola está no grupo de países africanos lusófonos com menos casos da Covid-19, mas alertou para a clara tendência de crescimento. Javier Aramburu sublinhou que Angola é o país que tem menos casos, mas assinalou que o país não está a ser fornecido com o número necessário de testes. Pode ser que o número real de infectados seja maior, disse o representante da OMS. Entretanto, a Associação Nacional do Ensino Particular de Angola assegurou que há condições para o reinício das aulas agendado para 13 de julho e que as instituições estão a ser apetrechadas com material de biossegurança devido à Covid-19. A Associação Nacional do Ensino Particular de Angola controla mais de 1.200 filiados. O Conselho de Ministros de Portugal aprovou ontem o decreto-lei para nacionalizar 71,7% do capital social da companhia EFASEC, uma empresa nacional que foi adquirida pela empresária angolana Isabel dos Santos em 2015 através de uma sociedade de Isabel dos Santos sediada em Malta. Os bens de Isabel dos Santos em Portugal foram congelados e isso resultou na impossibilidade do exercício dos direitos inerentes às participações que correspondem à maioria da capital da empresa. A decisão do governo português vai assim salvar uns poucos milhares de postos de trabalho. A antiga ministra das Finanças de Cabo Verde, Cristina Duarte, será a nova conselheira para a África do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Duarte substitui no cargo a namibiana Biensi Gawanas. Em Hong Kong, um homem preso esta semana com um cartaz dizendo "Libertem Hong Kong" vai ser levado a tribunal por separatismo e terrorismo ao abrigo da nova lei de segurança imposta pela China. A lei entrou em vigor nesta terça-feira, apesar da condenação internacional. O homem de 23 anos de idade foi preso depois de ter tentado atropelar agentes da polícia com uma motorizada, ferindo alguns deles, disseram as autoridades. Entretanto, dezenas de pessoas manifestaram-se hoje em frente a um tribunal onde um outro homem foi acusado de intencionalmente ferir um polícia durante manifestações na quarta-feira. Na França, o presidente Emmanuel Macron nomeou hoje Jean Castex para o cargo de primeiro-ministro na sequência da demissão do anterior governo chefiado por Édouard Philippe. Castex, de 55 anos de idade, é considerado como pertencendo ao bloco de centro-direita da política francesa e foi ele quem elaborou a estratégia de saída de confinamento forçado pelo coronavírus. Ele trabalhou anteriormente para o antigo presidente Nicolas Sarkozy. O anterior primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, apresentou a demissão do seu cargo ao presidente Macron na sequência dos resultados das eleições municipais de 28 de junho, em que o partido de Macron, República em Marcha, não ganhou nenhuma cidade importante. A França atravessa a maior depressão económica desde a Segunda Guerra Mundial, esperando-se uma contração de 11% durante o total deste ano.
Angola, fala só.
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 E agora, depois das notícias, vamos já começar com o nosso convidado. Hoje o nosso convidado é Albino Paquisse, ele é teólogo, analista, jurista, é professor universitário de Filosofia do Direito. E hoje, portanto, vai lá, a religião vai estar em foco, particularmente o que se tem passado na Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD. Como os ouvintes de certeza que sabem, houve, vai lá, um grupo de membros da Igreja, grupo angolano, que, portanto, tomou controle de algumas das propriedades da Igreja e eles fizeram uma série de alegações. E eu, antes de passarmos às perguntas dos ouvintes, doutor Paquisse, eu vou-lhe perguntar uma coisa. Isto para mim parece-me um caso um tanto ou quanto inédito, mas eu, antes disso, queria lhe perguntar: qual é a força da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola?
Primeiro, saudar João, Santa Rita e todos os ouvintes da Voz da América. Depois, corrigir aí um pequeno pormenor. Na verdade, sou filósofo e teólogo e não jurista, embora compreenda algumas coisas.
Ah, ok.
E dizer também que a força da Igreja Universal em Angola é muito grande. É muito grande. Porque, como sabe, o fenómeno religioso hoje está disseminado a nível do mundo e, portanto, o que a Igreja Universal fez de trabalho com relação às famílias e os jovens, mesmo, inclusive, na contribuição da própria vida política em Angola, tem sido muito grande. Daí que devo, de facto, realçar que a Igreja Universal em Angola tem uma grande presença, desde mais de 20 anos, e tem sido, de facto, importante na união das famílias, inclusive, e, digamos assim, naquilo que é a compreensão da própria palavra de Deus.
Mas olha, doutor, eu francamente sei muito, o que sei da Igreja Universal do Reino de Deus é aquilo que corre pelas notícias ou de falar pelas pessoas. A Igreja tem algum trabalho em termos, vá lá, de trabalho social, de ajuda aos mais pobres, de escolas ou não? Ou limita-se simplesmente, vá lá, a dar a palavra de Deus de acordo com a sua interpretação da Bíblia?
Pois, essa é que é a parte realmente e é difícil de dissertar, né? Porque o fenómeno da Igreja Universal no nosso país não é como das igrejas protestantes e ou da Igreja Católica, não é? Que tem chegado cá, por exemplo, a Igreja Católica que chegou tanto há mais de 500 anos e dirigiu-se às pessoas através da palavra de Deus, mas depois ergueu instituições sociais como hospitais, escolas e naturalmente instituições que formam o ser humano, não é? E que também, o mesmo fez a Igreja Protestante através da Igreja Metodista e da Igreja Batista, as igrejas evangélicas com uma grande força. A Igreja Universal, na verdade, não fez isso, não é? Ela limita-se, na verdade, à pregação da palavra de Deus, e aqui é onde nós temos alguma dificuldade, porque muitas vezes, e desculpa dizer isso sem ofender ninguém, sem ofender nenhuma sensibilidade, muitas vezes é mais realçada a pregação da palavra de Deus voltada para o dízimo, para a contribuição, para o dinheiro, não é? E então, isto de facto é que, para todos os efeitos, ofende um bocadinho aquilo que são os objetivos da própria palavra de Deus no geral.
Muito bem. Professor, antes de passarmos aqui às perguntas dos ouvintes, é precisamente esta questão que vem ao de cima. Isto é uma luta, vá lá, uma luta pela, pelos, vá lá, eu não sei que palavra é que posso usar, pelos rendimentos da Igreja Universal do Reino de Deus, que pelos vistos, pelo que eu me apercebo, são enormes.
Pois, são enormes. Mas, ó João, sabe, por respeito às pessoas que acreditam verdadeiramente na palavra de Deus, e que estão empenhadas na Igreja Universal, as famílias, os jovens e outros, por respeito a eles, eu não posso afirmar que esta é uma luta por dinheiro, sabe?
Sim.
É uma luta por poder, se nós quisermos, não é? É uma luta por poder, se nós quisermos. Porque, de facto, uma pessoa, quando está numa igreja e contribui com o seu dinheiro, é porque ela acredita naquilo que a própria palavra de Deus é. Acredita na palavra de Deus pregada, acredita nos seus pastores. Agora, é evidente, João, que, e aí podemos falar disto sem problema nenhum, penso que há uma grande luta pelo poder dentro da Igreja Universal. Mas eu penso que o João vai me fazer essa pergunta também, mas nós não nos devemos esquecer que o fundador da Igreja Universal é o Bispo Edir Macedo, e certamente lá mais para frente vai fazer perguntas relativas a isto, né? E, portanto, o que tem havido de facto é que a Igreja Universal tem grandes rendimentos, isto é uma verdade, ou seja, há muito dinheiro na Igreja Universal, e eu também não tenho receio de dizer isso, uma grande parte dos nossos políticos são metidos na Igreja Universal. João, é só perceber que há uma grande evasão, há uma grande evasão de divisas que vão, iam, digamos, semanalmente, mensalmente para o Brasil. Portanto, no fundo, o que há de facto é uma grande luta de poder dentro da Igreja, que, se o João quiser, e os nossos ouvintes não ficarem ofendidos, se consubstancia exatamente na divisão do dinheiro. E aí, enfim, posso responder na verdade assim, dessa maneira, tá vendo, João?
Muito bem. Olha, mais uma pergunta só em relação a isto, doutor, que é esta questão, você abordou isto, foi isto que me trouxe à mente a pergunta. Nós sabemos que em Angola, talvez mesmo mais, por exemplo, do que em Moçambique, de onde eu sou, as igrejas em geral têm, vá lá, maior influência, têm ainda uma certa influência junto das autoridades, a Igreja Católica, as igrejas tradicionais protestantes, portanto, a sua voz tem um certo peso. Qual é o... Você mencionou aí que há gente, há pessoas ligadas às autoridades que fazem parte da Igreja Universal do Reino de Deus. E essa igreja tem influência, vá lá, tem... A sua voz é ouvida pelas autoridades?
João, na verdade, como lhe digo, o fenómeno da Igreja Universal, e muita gente diz isso, eu não sou a única pessoa a dizer, quando eu, por exemplo, digo que alguns políticos estão na Igreja Universal, no fundo há um fenómeno ali que se diz que é um fenómeno, e eu não vou afirmar isso com certeza para não ser acusado de alguém que está a fazer acusações falsas, não é?
Sim.
Porque há como que uma espécie de lavagem de dinheiro na igreja, mas isto é um outro assunto. Agora, com relação à pergunta que me faz, se as igrejas têm influência, sim, as igrejas têm influência. A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé tem uma grande influência no poder político, mas nós temos a separação de poderes em Angola, ou seja, a separação entre a igreja e o Estado, mas é evidente, João, que quiserem. As igrejas têm uma grande influência. Agora, a Igreja Universal, a sua presença, digamos, direta na política é difícil de esquadrinhar. Por quê? Porque é uma igreja, como lhe digo, está voltada para a palavra de Deus, está voltada para a juventude, está voltada para os casais, mas ela, de facto, com relação às questões políticas, não dá opiniões. Ali, falo isto com certeza, não dá mesmo opiniões, porque... como, por exemplo, faz a igreja católica, como, por exemplo, faz a Igreja Metodista ou a Igreja Batista, em que, relativamente a um assunto, por exemplo, a questão do aborto, muito discutida aqui no nosso Parlamento há tempos, a Igreja Católica tem uma posição muito clara, mas depois a Igreja Universal não se mexe muito nestas coisas. Está a ver, João?
Estou a ver, sim, senhor. Pois, eu aliás já anotei isso, como você disse que a Igreja Católica e as outras igrejas pontualmente fazem declarações sobre certos aspectos da situação em Angola, e eu nunca vi nada da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas, doutor, eu vou passar aqui já à pergunta dos ouvintes. Eu tenho aqui à minha frente o manifesto pastoral dos angolanos membros da igreja que se revoltaram, digamos assim. E são acusações muito graves que eles fazem. Uma das questões que vem ao de cima é esta questão da vasectomia, portanto, dos pregadores, ou, portanto, dos membros da Igreja Universal do Reino de Deus. A questão da vasectomia, que muitas vezes talvez não corretamente é dito como sendo castramento. Eu penso que em termos médicos há uma diferença. Mas, de qualquer maneira, eu tenho aqui uma pergunta do ouvinte Petro Spanzo, e eu tenho-lhe a dizer que isto é uma pergunta que ocorre em muitos ouvintes, em que este ouvinte pergunta: em que princípio bíblico ou moral a IURD se baseia para fazer, ele diz, o castramento dos pastores? Portanto, ele está a falar da vasectomia, não é? Mas, portanto, em que princípio bíblico ou moral a IURD se baseia para fazer isto? Se é que isto é verdade, eu não sei. Diga.
Pois, João, houve uma grande... Isso já começa desde 2019, sabe? Alguns pastores levantaram-se. Eu devo dizer, inclusive, que um destes pastores foi meu estudante na universidade. Levantaram-se e disseram que há muitas injustiças na Igreja Universal. Ou seja, no fundo, que os pastores brasileiros, aqueles que vinham do Brasil, tinham melhores condições dos que os pastores angolanos. Depois levanta-se a questão da vasectomia. Mas com relação à questão da vasectomia, portanto, para não entrarmos aqui em questões de facto que, do ponto de vista médico, teriam uma outra conotação, no fundo é que o que alguns pastores angolanos dizem é que, de facto, o bispo Edir Macedo ordenou alguém pediu a um bispo responsável cá em Angola, no sentido de proibir os bispos ou pastores angolanos da Universal de terem filhos, de terem mais filhos. Ou seja, no fundo, olha para isto. Quer dizer, a questão também se joga, a sua pergunta da questão da vasectomia, se joga muito com aquilo que é a questão patrimonial. Porque o que se quer dizer é que se os bispos angolanos da Igreja Universal tiverem muitos filhos, os pastores tiverem muitos filhos, a Igreja Universal vai ter mais dificuldades em sustentá-los. No fundo é isso. Estamos a falar da questão patrimonial. Mas depois, João, há aqui um problema com relação a essa questão da vasectomia. Quer dizer, ela é proibida do ponto de vista legal. A nossa Constituição proíbe que se faça a vasectomia, a nossa Constituição proíbe que, de facto, as mulheres possam, como se faz, por exemplo, noutros países, que não possam ter filhos. Quer dizer, a nossa Constituição proíbe isso. Do ponto de vista da Sagrada Escritura, no fundo, aqui é uma versão um bocadinho mais agressiva daquilo que é a castidade que se vive na Igreja. A Igreja Católica, como o João sabe, os padres da Igreja Católica, os bispos da Igreja Católica não são casados, pelo menos a Igreja Católica Ocidental, porque no Oriente os padres e os bispos, os padres se casam, são os bispos que não se casam, isso fica muito claro. Agora, é evidente que, e depois é muito contraditório, as acusações são de facto muito graves, mas é contraditório, porque se nós fomos às redes sociais, vamos ver um pastor da Igreja Universal ou um bispo da Igreja Universal angolano a dizer que não, esta proibição é falsa, porque eu tenho eu ouvi dois ou três bispos da Igreja Universal, conversei com eles, e eles disseram que não, nós temos os nossos filhos. Inclusive, um desses pastores que eu disse que era meu aluno, tem os seus quatro, cinco filhos. Quer dizer, tanto esta proibição vem porque, João, vem aqui muito rapidamente, já vou passar a palavra, vem porque, pelo menos aquilo que se ouve dizer, é que o bispo Edir Macedo percebeu que a Igreja Universal em Angola, que na Igreja Universal em Angola havia muita confusão. E a coisa é que um ano, ele mandou vir um bispo brasileiro. Então, o bispo brasileiro, quando veio para Angola, segundo aquilo que se ouve e os depoimentos que se fazem, o que se diz é que ele veio por ordem na Igreja Universal em Angola, porque havia muita confusão. Desde a questão dos desvios de dinheiro, desde a questão dos pastores quererem celebrar apenas na Igreja do Morro Bento, na Igreja de Viana e na Igreja do Alvalade, que são as grandes igrejas. E muitos pastores, inclusive se ouve, que faziam os seus retiros nas montanhas e levavam pessoas fora da cidade de Luanda e lá cada um recolhia o seu dinheiro e tanto ficava com aquele dinheiro para o seu bolso. Ainda também se ouve a versão de que efetivamente alguns pastores tinham ou envolviam-se com os próprios fiéis. E, inclusive, um dos pastores envolveu-se com a mãe e com a filha. Tanto, o Edir Macedo ouviu isso e disse: ah, Angola é muita confusão. Por isso trouxe, mandou para cá um bispo, no sentido de pôr ordem. Agora, com relação, de facto, às acusações que se fazem, João, nós, a nossa justiça já está a trabalhar no sentido de, efetivamente, tanto do ponto de vista legal, havendo algum crime, a nossa justiça também trabalhar. Só que aqui há um pormenor muito rápido, João. Um dos bispos da Igreja Universal que dizem que está a conduzir essa revolta, e é preciso dizer que o Brasil não reconhece a revolta destes bispos, mas o que se ouve dizer por aqui é que um dos bispos que está a conduzir essa revolta tem um tio que é ministro. E como o João sabe, aqui no nosso país, quer dizer, quando a gente tem um tio ministro, pelo menos até há pouco tempo, né, podia fazer aquilo que bem entendesse. Eu não acredito, não acredito muito bem nisso, e a justiça está atrás para perceber de facto então, o que se passa dentro da Igreja Universal. João.
Muito bem, pois, você tem toda a razão, portanto, em termos históricos, esta questão da, portanto, dos prelados não poderem ter filhos é uma questão que visa proteger as próprias instituições religiosas, não é? Portanto, no caso da Igreja Católica, o celibato, etc. De qualquer maneira, é interessante que você diga que isso é, portanto, a questão da vasectomia é ilegal em Angola. Há aqui uma questão ainda deste ouvinte, que é o mesmo ouvinte, que é o ouvinte Petros Pendos, e eu tenho a dizer que não sei o que é que ele está a falar. Ele diz aqui, circulou este ano nos cinemas o filme de Edir Macedo. E ele pergunta, os bispos angolanos concordam com as informações passadas nesses filmes? Eu não sei se o doutor sabe o que é que ele está a referir.
Eu sei. Sei o que ele está a falar. Mas, João, é assim. Nós temos que ser realistas, né? Quando fazemos essa abordagem, nós temos que ser realistas. Aqueles quando também ouvindo Pedro. Ou seja, a grande questão é que a Igreja Universal foi fundada pelo Bispo Edir Macedo. Então, a Igreja Universal é uma instituição. Agora, quem não está de acordo com aquilo que são as regras da Igreja Universal, pode deixar a Igreja Universal. Está bem, João? É muito simples. Quer dizer, eu acho que tem que ser assim. Agora, não se pode estar numa igreja, numa instituição que não foi fundada por nós e depois querermos fazer daquilo o que a gente bem entender. Quer dizer, não é justo. Eu penso que não é justo. Não é nem justo nem ilegal. Portanto, eu penso que as pessoas que querem ficar na Igreja Universal ficam na Igreja Universal e obedecem às regras do Bispo Edir Macedo, segundo os estatutos da Igreja Universal. Eu, na verdade, estou à procura dos estatutos da Igreja Universal, não consegui encontrar, mas, quer dizer, penso que existem estatutos, há um organigrama de funcionamento da Igreja, portanto, eu penso que sim, senhor. Eu já vi o filme do Bispo Edir Macedo, inclusive li o livro do Bispo Edir Macedo, que sabe, a forma dele estar é a forma dele pensar o Evangelho. Agora, quem fica dentro da Igreja Universal tem que obedecer. João.
Muito bem. Olha, há aqui uma pergunta interessante que tem a ver. Eu lembro-me que daqui a alguns anos atrás houve um problema com a IURD, portanto, com a Igreja Universal, que foi aquela questão de num estádio que morreram várias pessoas esmagadas, portanto, porque havia só uma entrada, não sei se você se recorda disso, e que depois houve uma comissão de inquérito. E há aqui um ouvinte, que é o ouvinte Abreu Camba Sandongo Ibrahim. Ele quer saber o que é que aconteceu a isso e quer saber também se o governo até agora não está a ver as gravíssimas controvérsias entre os pastores dentro da Igreja Universal. Ele diz que acompanhou um pastor brasileiro a dizer aos fiéis da igreja para depositarem dinheiro só na conta da igreja e não nas mãos dos dissidentes que são os angolanos. Será que um pastor angolano poderia fazer isso no Brasil? Bem, são várias questões. Mas eu primeiro queria saber se você ainda se recorda dessa questão do estádio em que morreram várias pessoas, esmagado, houve uma comissão de inquérito, na altura culpou-se a IURD por tudo isso. Como é que ficou isso?
Ó, João, como é que ficou essa questão? Essa questão coloca-se muito importante. Morreram 11 pessoas, penso eu. Foi uma, me lembro muito bem. Tinham proclamado. João, é assim. Na verdade, eu devo te dizer isso e eu vou te responder dessa maneira, João. É assim. Os Estados soberanos têm que ter muito cuidado com as igrejas. Não é? Porque a Igreja Universal tinha dito nesta altura em que, olha, o dia 31 de dezembro, de 12 ou 13 anos atrás, seria o dia do fim, ou seja, o dia final. Dia do fim. Algumas pessoas venderam o pouco que tinham para depois poderem depositar na igreja. Quer dizer, João, é assim, nós estamos no século XXI, são coisas que já nós devemos fazer. Portanto, eu acho, nós temos aqui o Ministério da Cultura e temos o INAR, que é o Instituto Nacional de Regulação da Atividade Religiosa. Quer dizer, tem que intervir, não pode permitir que uma igreja, no século XXI, anuncie final do mundo e as pessoas vão todas a correr. O estádio, 11 de novembro, de facto, não, eu penso que não foi 11 de novembro, mas foi na cidade, ficou completamente cheio. Ficou completamente cheio e morreram muitas pessoas. Agora, o caso, de facto, foi da justiça. Eu não sei qual foi o desfecho, mas penso que o outro pastor terá sido condenado, pelo menos o organizador dessa atividade. E a Igreja Universal tinha sido proibida de fazer os seus cultos durante muito tempo. Agora, sinceramente, devo dizer, nessa sua primeira questão, devo dizer que é responsabilidade do Estado regular a atividade religiosa. O Estado é que não pode permitir que as pessoas cheguem aqui, venham de onde vierem, venham de Moçambique, venham do Brasil e venham de onde quiserem. Venham cá e implantem nesse país religiões que muitas vezes não têm nada a ver com aquilo que é a nossa origem cultural. Agora, a segunda questão que me coloca, João, eu devo dizer assim, João. O João sabe aqui, com todo o respeito que eu tenho por qualquer estrangeiro que esteja cá em Angola, inclusive brasileiro, o João sabe que no Brasil há muito racismo. Eu preciso dizer isso, há muito racismo no Brasil, há muito racismo. O racismo, inclusive, a gente chega no Brasil, nos elevadores está lá a lei, o artigo que diz que racismo é crime. Mas mesmo assim, no Brasil há racismo, isso nós temos que admitir. Agora, é evidente que os pastores, alguns pastores angolanos, estavam a ser maltratados. Desde a questão da própria casa, na casa onde moravam, o transporte. Há uma grande diferença, pelo menos isto é visível, que os pastores brasileiros têm melhores condições em Angola do que os pastores angolanos. Donos do país. Quer dizer, hoje é evidente que isso cria revolta. É evidente que aqui na pergunta do nosso ouvinte, se um angolano faria isso no Brasil, claro que um angolano não faria isso no Brasil, não faria isso nos Estados Unidos, não faria isso, não sei, mas não faria isso em Portugal e não faria isso em França. Quer dizer, o Estado angolano tem que, para todos os efeitos, a nossa lei aqui é muito clara, o estrangeiro é bem-vindo em Angola, tem todos os direitos, menos o direito de voto, mas, para todos os efeitos, o estrangeiro não pode fazer aqui em Angola. O que lhe apetece? Nós temos um exemplo muito claro nesta matéria, João, se formos, por exemplo, ao Ruanda, o presidente do Ruanda, Paul Kagame, mandou embora algumas igrejas porque entendeu que estavam a explorar o povo. Quer dizer, mas isso é responsabilidade do Estado, não é? Porque depois os charlatãs existem em todo o sítio, está a perceber?
Claro,
não
claro. Respondi
de facto à sua questão.
Não, sim, senhor. Olha, eu tenho a impressão que temos tempo para mais uma questão antes de termos que fazer a interrupção dos 30 minutos da programação. Eu tenho a dizer que as acusações, portanto, dos angolanos são bem graves, não é? Você já abordou esta questão do racismo, do favoritismo. Eles acusam, infelizmente não dão, quer dizer, não dão exemplos, não é? Mas acusam a Igreja de desvio de fundos para fins inconfessos, venda ilícita de património, participação em empresas e negócios com fundos desviados, invasão ao domicílio e praticidade dos pastores. Você acha que estas acusações têm algum fundamento? Porque se têm fundamento, são mesmo graves, não é verdade?
São gravíssimas, João. Ô, João, em parte preciso dizer que tem fundamento. A questão que fica aqui, ô, João, é só a seguinte. Ou seja, os pastores brasileiros, inclusive o pastor responsável pela organização da igreja cá em Angola, estão a dizer que esses pastores que se revoltaram já não estavam em comunhão com a Igreja Universal. Está a perceber, João? Não. Esses pastores estão a reclamar, mas eles não estão em comunhão com a Igreja. Quer dizer, neste aspecto temos que perceber se esses pastores estavam dentro da Igreja ou não. Mas, João, vamos convir que a revolta não se deu apenas cá em Luanda. A revolta também deu-se em Benguela, deu-se em Uambo, deu-se em todas as províncias. Quer dizer, os pastores angolanos ficaram com... os pastores angolanos ficaram com as igrejas universais. Algumas delas. Outras já foram restituídas. Agora, é evidente que as acusações são muito graves. Esta questão, por exemplo, da invasão do domicílio, é assim, João, nós temos que respeitar os estrangeiros, né? E isso é constitucionalmente defendido. Temos que respeitar os estrangeiros. É evidente que os estrangeiros têm direito a estar em Angola e portanto, o Estado protege os estrangeiros. Mas para todos os efeitos, quer dizer, aquilo que se acusa, o que dizem é grave. E nós estamos à espera que a justiça trabalhe nesse sentido. Mas, também, como já disse, João, por exemplo, com relação à questão do dinheiro na Igreja Universal, por que que eu fiz a alusão de que há muitos políticos metidos nisto, João? Porque há lavagem de dinheiro. E então aqui, a nossa Procuradoria-Geral da República tem que efetivamente estar muito atenta, porque se há lavagem de dinheiro, há aqui crime. E se há crime, os criminosos têm que ser responsabilizados, João. Essa é a única resposta que tinha a dar nessa questão. E coloco.
Ok, então olha, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, hora e meia de emissão. Eu quero recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas, hora de Angola, vamos estar também em onda média, em 1530, e vamos continuar, claro está, em onda curta, 13.630 e 17.655. Continue connosco. Thank you. estão sintonizados com o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos na segunda meia hora, de programação. Hoje temos connosco o Dr. Albino Paquisi, ele é teólogo, analista, jurista também, portanto licenciado em filosofia, licenciatura em teologia e mestrado em teologia. Portanto, hoje o nosso tópico tem estado a ser a religião, em particular a Igreja Universal do Reino de Deus. Antes de continuarmos com tudo, vamos até o Ambo, onde está o Norberto Sateco, para, como sempre neste dia, nos fazer uma revista da imprensa angolana.
Vamos para os destaques dessa semana em Angola. Começamos com um novo jornal que chamou para a sua manchete disputa de imóvel a coloca o ex-deputado Melo Xavier sob fogo cruzado. Programa social de apoio às famílias carenciadas, João Lourenço passa o comando a Carolina Cerqueira, lê-se também na primeira página e encerra com a subida das propinas na ordem dos 53%, que está a dividir encarregados de educação e a direção da escola portuguesa. A expressão de orientação económica levou para a sua primeira página, Estado injeta 1 bilhão para salvar o Banco de Poupança e Crédito, o Banco Económico e o Banco Comércio e Indústria. Os efeitos da pandemia no futebol também fazem os destaques. Principais jogadores e equipas desvalorizam 20%. Sonangol avança com fusões e intercâmbio com empresas do grupo e corta na chefia. O Jornal de Angola escreve na sua primeira página sobre a questão da depreciação do Kwanza no mercado angolano e as garantias do Banco Nacional de Angola em intervir no mercado. IGAI envia equipa técnica para o Kwanza Sul para avaliar a gestão do governo de Jobo Capapinha e os projetos ligados ao PIN depois de ter sido denunciado um escândalo de aluguer de viaturas milionárias para os vice-governadores com a anuência do governador local. As empresas detidas por mais de 60% por Isabel dos Santos, o governo português quer nacionalizar a EFASEC. O jornal O País levou para a sua manchete uma grande entrevista com um académico moçambicano e especialista em estudo de defesa e segurança, onde afirma que terrorismo em Moçambique já afeta psicologicamente toda a região. O Sindicato dos Bancários surge-se com o despedimento em massa no Banco de Poupança e Crédito. Vamos, Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco. Este é o Angola Fala Só. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, eu sei que há muitos que nos fazem a partir de agora porque entramos em onda média. Hoje estamos, portanto, com o Dr. Albino Paquisi. Ele é teólogo, analista, portanto, uma oportunidade para discutirmos questões religiosas. E temos estado concentrados neste problema, ou nestes problemas da Igreja Universal do Reino de Deus. Agora vamos a esta questão. Pastores angolanos ou bispos angolanos ocuparam propriedades da Igreja Universal do Reino de Deus. Isto à primeira vista parece-me que, em termos jurídicos, e poderei estar errado, e você, claro, está para me corrigir, parece-me que em termos jurídicos estes pastores e estes bispos vão ter um pequeno problema, porque a propriedade não é deles, não é verdade?
Parece sim, mas, João, há aqui uma questão. Isso é que a gente precisa de saber, que me parece a mim, muito claramente, que a Igreja Universal em Angola é também de direito angolano. Essa é uma discussão que hoje estamos a ter, mas para todos os efeitos, não dá o direito, isso nós carecíamos dos estatutos, por isso é que é importante nós termos os estatutos para percebermos de facto se a Igreja Universal em Angola é de direito angolano ou continua a ser de direito brasileiro. Mas a grande questão é que nós já tivemos uma resposta, inclusive das pessoas ligadas à Igreja, que disseram não, olha, a questão é a seguinte, para todos os efeitos, estes pastores que se revoltaram, e o próprio Bispo Dirma Macedo respondeu muito duramente a essa questão. Inclusive, o João sabe que o Bispo Edir Macedo amaldiçoou os pastores angolanos, esses que se revoltaram, e disse que eles vão descer rapidamente à sepultura, eles e seus familiares, o que também, na minha perspectiva, me parece grave. Porque, João, embora nós não sejamos supersticiosos, a palavra tem muito poder, né? A África, e o João sabe disso, muito tanto quanto eu, Exatamente, a palavra tem poder, tanto se os pastores e seus filhos começarem a morrer para todos os efeitos, quer dizer, tem que arranjar uma forma de culpar o bispo de Macedo por causa dessa maldição que ele fez. Agora, é evidente que tudo isto, João, está em discussão, saber se a Igreja Universal em Angola é de direito angolano. Se for de direito angolano, certamente poderão estes pastores ocupar a Igreja e ficarem com a Igreja. É evidente agora, João, que eles não poderiam, em momento nenhum, invadir a propriedade, receber as igrejas, quer dizer, não podiam fazer isso. Quer dizer, se eles, de facto, querem fundar uma Igreja, e aqui cuidado que é fundar ou refundar, ou então desligar-se da Igreja Brasileira. Mas a Igreja Brasileira é do Bispo Edir Macedo. E esta questão é uma questão muito debatida e nós temos que ter alguma calma e lucidez para reconhecer a propriedade da Igreja Universal em Angola como sendo, de facto, do Bispo Edir Macedo. Porque, para todos os efeitos, depois não sei como é que isso funciona, mas nós temos três grandes catedrais, pelo menos, João, aqui em Luanda, que é a Catedral do Alvalade, Maculoso, depois a Catedral do Morro Bento e a Catedral de Viana. Mas também temos outras igrejas universitárias espalhadas pela província. São muitas igrejas. Então, a grande questão é de quem é a titularidade. Se a titularidade for da Igreja Universal, tendo como cabeça o Bispo Edir Macedo, então, hoje, a questão poderá ir para a Justiça e o Bispo Edir Macedo poderá fechar a Igreja em Angola e poderá vender essas propriedades. Mas aqui depois vem uma outra questão, João. O direito de uma igreja é da pessoa que fundou ou depois o direito é dos fiéis? Porque os templos foram construídos com o dinheiro dos fiéis. Aqui é onde está a grande questão. Penso que tudo isso passará pela justiça, mas a grande verdade é que vamos ver depois como é que a justiça poderá resolver isso, porque o bispo poderá dizer assim: eu sou o dono da igreja, mas os fiéis vão dizer assim: o senhor é dono da igreja, mas o dinheiro com que se construiu a igreja é dos fiéis. Se o dinheiro é dos fiéis, tanto vamos ver como é que isso vai resolver do ponto de vista daquilo que é o direito propriamente dito. João, passo a palavra.
Muito bem. Olha, eu só queria acrescentar, e talvez seja bom também para o conhecimento dos ouvintes, que aqui nos Estados Unidos, aqui há uns 2 ou 3 anos atrás, houve um problema idêntico. Não houve violência, claro está. Foi uma divisão que aconteceu na Igreja, portanto, o que chamam aqui a Igreja Episcopal, que é uma versão da Igreja Anglicana. E o que aconteceu foi que uma parte dessa Igreja decidiu juntar-se à Igreja Anglicana de África. E então o que se passou é que houve uma disputa sobre as propriedades da Igreja Episcopal, não é? E então, principalmente aqui na área de Washington, e a questão foi para tribunal e isto talvez seja má notícia para os angolanos que se revoltaram, aqueles que se quiseram separar, das igrejas, separaram-se, mas não tiveram que deixar as propriedades onde estavam, porque os tribunais decidiram que aquilo pertencia à Igreja Episcopal, apesar deles terem argumentado precisamente isso, que o dinheiro era dos fiéis que tinha construído essas propriedades, mas pronto, é assim. Olha, agora eu tenho aqui uma pergunta...
Não, mas faz todo sentido, desculpa lá só mais um minutinho. Sim. Faz todo sentido, porque, João, a pessoa quando adere a uma instituição, está a aderir às regras, como aliás disse há pouco tempo, está a aderir às regras daquela instituição. Agora, é evidente que eu, se estou numa igreja e dou dinheiro para construir uma igreja, eu estou a dar dinheiro porque aderi àquela instituição, aderi àquela pessoa que construiu aquela instituição. Tá, João? Tanto eu penso que é uma má notícia para os pastores angolanos. Eu penso da mesma forma, João.
Ok, agora eu queria fazer outra pergunta sobre o IURD. Nós tivemos uma reportagem, creio que essa era sobre a situação em Benguela. Já não me lembro em que cidade é que foi, mas creio que era em Benguela. E o que me marcou nessa reportagem do nosso correspondente era que ele, portanto, tinha as acusações feitas por aqueles que se revoltaram, que acusavam, portanto, a direção de ser racista e de ser de tomar medidas duras contra qualquer pensamento fora qualquer discussão, etc., mas principalmente de racismo. Mas o nosso correspondente falou também com angolanos que se mostraram muito, vá lá, zangados com estas acusações e com esta ação, vá lá, daqueles que se revoltaram. O que é que você nos pode dizer sobre isso? Entre os angolanos que são membros da Igreja, aqueles que se revoltaram têm grande apoio ou não?
Não, João, não tem grande apoio, e nós temos que ter muita clareza que, sabe, o povo angolano é um povo pacífico, nós não estamos acostumados a muitas revoltas, e nós optamos muito pelo diálogo, e os pastores que se revoltaram, na verdade, João, se quer mesmo saber a verdade, não têm grande apoio. É evidente que os próprios pastores sentem isso na pele, né? Porque, olha, vamos te convir, e desculpa estar a fazer essa comparação, mas a grande verdade é que nós, pelo menos os pastores que estão aqui, os pastores que estão aqui em Angola, são maioritariamente negros, mesmo sendo negros de origem brasileira, está a perceber, João? Portanto, essa questão do racismo é evidente que cola, mas se fossem pastores brancos, todos brancos, que vêm do Brasil, contra os pastores negros em Angola, a coisa colaria, mas não cola por quê? Porque, na verdade, devo responder só, não tem grande apoio, porque o apoio que tem é de muito pouca gente, porque se tivessem apoio total, então é evidente que também estamos no tempo da pandemia, e aqui não sabemos exatamente, porque não, fazer essa análise em tempo de pandemia, em que as igrejas estão fechadas, é muito difícil, né? Seria muito mais fácil nós fazermos essa análise, do apoio num tempo em que as igrejas estão abertas. As igrejas estão completamente fechadas, não há culto, não há missa, não há nada. Agora, é evidente, devo dizer que eles não têm grande apoio, e eu entendo que o máximo que se pode fazer nesta altura é mesmo tentar uma conciliação com o Brasil e definir, por exemplo, que a Igreja Universal pode continuar a existir em Angola, sendo que os bispos angolanos assumem, de facto, o comando. Mas pronto, João, vamos esperar. Mas apoio, de facto, não é tanto como se pensa, João. Passo a palavra.
Muito bem. Olha, doutor, só para esclarecer, portanto, a maioria dos pastores da Igreja Universal do Reino de Deus vindo do Brasil são negros, ou não?
São negros.
Ah, bom, olha, isso é uma novidade para mim. Portanto, eu creio que os angolanos, então, se estão a queixar é daquilo que agora se chama racismo institucional, então. Não pode ser dos pastores, não é? Penso eu. Não sei.
Pois, exatamente.
Muito bem. Olha, agora, eu tenho aqui uma pergunta de um outro ouvinte, que é o ouvinte Abreu. Eu tinha aqui uma outra. Onde é que está? Deste ouvinte, Manucho Manuel. Ele faz uma pergunta que, vá lá, é baseada numa ideia que ele tem. Ele pergunta porquê a inação da justiça angolana diante dos problemas da IURNA. Você acha que há inação do governo angolano, como este ouvinte pergunta?
Não há inação, João. Mas a verdade é que, João, é assim, a verdade é que, pelo menos, o que nós estamos aqui a ouvir, a maneira como a polícia foi para Viana, a polícia foi para uma outra catedral, onde detiveram uns pastores, penso que houve um engano, porque ao invés de terem os pastores que estavam a se manifestar e a se revoltar contra os brasileiros, detiveram um pastor brasileiro. Mas não há inação com relação à questão da IURDE. A PGR já recebeu a queixa formalmente, a Procuradoria-Geral da República recebeu a queixa, e nós ouvimos, a Procuradoria já se pronunciou sobre isso, em como estava a se fazer a investigação. Ó, João, sabe que essas investigações têm o seu prazo, quer dizer, os processos e as investigações têm o seu prazo, estão a ser ouvidas as pessoas, certamente. Agora, não me parece que haja inação. Mas é evidente que devia haver, tanto, digamos assim, mais força naquilo que é a própria presença da justiça com relação a este caso. Mas não há inação, os casos estão a ser investigados. Eu acredito, pelo menos ouvimos da Procuradoria-Geral da República, em como tão logo seja possível, e havendo de facto a prova de que esses crimes foram realmente cometidos, João, então as pessoas serão chamadas à justiça para poderem responder. Passo a palavra.
Muito bem. Olha, qual é a situação atual, portanto, nesses tempos todos que foram ocupados pelos, vá lá, falta de palavra, revoltosos, os tempos que foram ocupados pelos revoltosos estão na mão de quem atualmente? Estão ainda sob controle deles ou a polícia tirou-os de lá? Qual é a situação? Só para me esclarecer.
De momento, os templos vão sendo paulatinamente recuperados, não é? Pela liderança brasileira, não é? E é preciso dizer que não estão na mão deles, a polícia de facto está a polícia intervém nesta questão e os tempos estão a ser devolvidos, penso que vai se partir para uma conversa. E também dizer, João, que o embaixador do Brasil em Angola já esteve com os pastores brasileiros, já conversou com os pastores brasileiros, está a dar todo o apoio aos pastores brasileiros, portanto os pastores brasileiros não estão abandonados, nem pela nossa... nem pelo nosso governo, muito menos pela própria Embaixada do Brasil, porque alguns de facto saíram das suas próprias casas, foram corridos das suas próprias casas, mas estão a retornar aquilo de facto que é seu e também as suas casas. Agora, com relação aos tempos, João, não interessa muito nesse momento, porque como lhe disse há pouco tempo, estamos em pandemia e as igrejas, acredito, só vão abrir no final deste mês, portanto, e interessará saber agora, nos próximos tempos, né, até o final do mês, perceber como é que também a própria igreja, a nível da população, está dividida, mas a mim me parece muito sinceramente que vai se resolver isto pacificamente e haverá ou um entendimento ou então uma rotura definitiva, mas isso só os próximos tempos poderão dizer. João.
Muito bem. Ok, olha, agora vamos sair um pouco do Iurde e vamos falar um pouco da religião em Angola. Um bocado você... estava a falar da questão, portanto, do papel do Estado em regulamentar as igrejas. E eu lembro-me que aqui há pouco tempo, quando foi aprovada uma lei sobre o registro das igrejas ou das instituições religiosas, houve alguma controvérsia sobre aquela questão do número de pessoas que têm que, portanto, assinar para que uma igreja ou um culto religioso seja reconhecido. Muitas igrejas, vá lá, igrejas tradicionais de Angola, manifestaram-se mesmo contra isso, dizendo que era um número muito elevado, que não correspondia à realidade. Eu não sei bem como é que isso ficou resolvido, mas gostaria de saber de si o que é que você pensa sobre isso, sobre, portanto, o modo como o governo angolano reagiu àquilo que foi, sem dúvida, a proliferação de seitas e igrejas por todo o lado. Como é que você viu isso?
Então, eu sou, como sabe, eu sou teólogo, né? Eu sou teólogo e também sou filósofo, não é? E pronto, analisamos essas questões sociais e a minha visão com relação a isso, eu na verdade estava agora à procura do decreto presidencial que fala sobre essa matéria. Eu não tenho aqui o decreto, mas eu fiz a coisa de... O ano passado nós tivemos uma conferência na Universidade de Lusíada de Angola, onde esteve um professor, o professor Bafraga Oveia, que é um constitucionalista reputado, tanto de Portugal. Tivemos uma conferência, eu, na verdade, participei nesta conferência, sobre as igrejas, sobre a proliferação das igrejas. Ô, João, é assim, um país pobre no sentido de que é um país em desenvolvimento, mas eu não acredito, nós somos um país pobre. As pessoas acreditam em tudo o que vem, hein? E por isso, tudo o que vem, tudo o que ouvem, acreditam, porque muitas vezes se pensa que, ao invés de se trabalhar para a pessoa desenvolver a sua vida e a vida do seu país, tem que ficar na igreja de joelhos a rezar, né? E nós aqui, se a gente vai para as igrejas, quase todas elas estão cheias porque as pessoas têm muita fé e acreditam que Deus pode resolver as questões econômicas, enquanto as questões econômicas são resolvidas pelo trabalho árduo, duro e difícil. Agora, eu com relação às igrejas entendo que o Estado tem aqui uma grande responsabilidade, João. O problema realmente é do Estado. Ô, João, a quantidade de igrejas que nós temos nos nossos bairros é completamente preocupante, quer dizer, porque em cada esquina se abre uma igreja. Eu tenho comparado um bocadinho com a Argentina, porque eu estive um bocadinho também na Argentina a estudar, a fazer umas coisas. Na maneira como nós temos uma biblioteca em cada esquina, é como nós cá em Angola, pelo menos em Luanda, temos uma igreja em cada esquina, quer dizer, é completamente inadmissível. Nós temos o Ministério da Cultura e temos o Instituto Nacional de Regulação de Atividades Religiosas, que podiam regular exatamente isto, mas não regulam. Depois, qual é um dos grandes problemas? O Instituto Nacional de Regulação da Atividade Religiosa, que podia ser constituída por teólogos e sociólogos, estão lá os juristas, quer dizer... Ó, João, nós demos o país dos juristas e, para todos os efeitos, sofremos muito com aquilo que tem sido tanto a visão dos juristas com relação à igreja. Eu tenho, de facto, o decreto, já li o decreto presidencial que regula a atividade religiosa. Mas, ó, João, olha-se para a religião como se olha para a constituição de uma empresa. Quer dizer, eu, de facto, acho que é completamente inadmissível. Agora, aquela questão das assinaturas que eram precisas para que as igrejas fossem reconhecidas tem a ver, em parte, com essa necessidade que o Estado tem de estancar o crescimento do fenômeno religioso. Tem que haver maior regulação, mas também vou lhe dizer, João, que muitas dessas igrejas, e aqui posso estar a fazer uma acusação grave, mas não vou citar ninguém, muitas dessas igrejas estão abertas só para se lavar dinheiro que se rouba do Estado. Também aí onde está o perigo. Eu entendo que tem sido feita alguma coisa. Nós, inclusive, nas universidades, temos falado sobre isso. O próprio Estado promete que vai regular melhor. Mas, ô João, se o Estado não fizer o seu papel, nós vamos ter... E, inclusive, existem mais de 1000 e tal igrejas que não estão registradas, mas que têm atividade. É completamente inadmissível isso. Né? Não podia ser assim. Passo a palavra, João.
Muito bem. Olha, nem a propósito, eu tenho aqui um comentário do ouvinte... André Diocélcio de Castro. E ele mandou isto antes do programa começar, mas de qualquer maneira integra-se bem naquilo que você acaba de dizer sobre o dinheiro. Ele diz: dinheiro e religião sempre deu maca. Olha aqui, fica aqui o comentário dele. Olha, e já agora, portanto, essa coisa das muitas igrejas que estão a proliferar em Angola é um fenómeno curioso. Lembra-me que em Moçambique aconteceu um pouco disso, mas não tanto. E houve alguém que me disse que epá, isto é como, é como os cogumelos que nascem depois da chuva. Parecem muitos cogumelos depois da chuva.
Olha, não, mas, João, imagina aí com relação à igreja. Imagina a organização da Igreja Católica, né? Na Igreja Católica não há esses problemas de dinheiro, estás a perceber? Depende muito daquilo que é a organização da própria Igreja, né? Não há.
Pois, pois, exatamente. Olha, agora, eu, ainda sobre a religião, eu queria lhe perguntar uma coisa que de vez em quando vem ao de cima. E eu sei que é uma religião que não é muito preponderante em Angola, não tem um historial em Angola, como também tem em Moçambique ou na Guiné-Bissau, que é o Islão. Tem havido acusações de discriminação por parte das autoridades contra os muçulmanos? Você, o que é que você acha?
Não tem havido. Mas é evidente, João, isso aqui... Eu peço desculpas aos irmãos muçulmanos, mas nós, os angolanos, todos os dias vamos ter a cantina de um muçulmano. Ô, João, a cantina, o João sabe que é uma cantina, naturalmente.
Sim.
Aqui, cá em Angola, a atividade comercial, a pequena atividade comercial, toda ela está na mão dos nossos irmãos muçulmanos. Ou malianos, ou israelitas, mas israelitas não digo, ou palestinianos, mas temos aqui muitos... dos nossos irmãos muçulmanos. E todos os dias nós vamos ter com os irmãos muçulmanos. Ou seja, nós o receio das nossas autoridades, e até bem pouco tempo a religião muçulmana não era reconhecida cá em Angola, mas o receio das nossas autoridades é que, de facto, se prolifere, é que a religião muçulmana tome conta do país. Nós temos algum receio com relação a isso, temos que dizer isso. Nós temos receio, porque o João, tanto quanto eu, sabe que os nossos irmãos muçulmanos, aqueles um bocadinho mais radicais, podem fazer em Angola o que estão a fazer, por exemplo, em Moçambique e na Nigéria. Nós, portanto, temos esse receio, com todo o respeito que temos pelos irmãos que estão aqui. A gente conhece um bocadinho, inclusive tenho um amigo muçulmano e muitas vezes eu converso com ele. E tenho também um Alcorão, fala-me muito sobre o Alcorão e coisa, não é? É evidente que nós temos... Na religião islã temos, de facto, várias facetas e não temos ainda a radical cá em Angola. Portanto, não tem havido discriminação, tanto mais que sempre que há um encontro das igrejas, os nossos irmãos muçulmanos estão presentes naquelas reuniões. A última foi agora, mesmo com as medidas de segurança, foi há 2 ou 3 semanas, na Igreja Metodista, estiveram todos e os nossos irmãos muçulmanos também estiveram naquele encontro das igrejas a falarem sobre a questão da pandemia. João, lhe passo a palavra.
Muito bem. E já agora, para terminar, eu queria lhe perguntar, neste momento, portanto, nós sabemos que o governo de Angola é o mesmo da era da independência, em que depois da independência foi, portanto, um regime marxista-leninista, ou pelo menos intitulava-se disso, e em que foi confiscada muita propriedade das igrejas, particularmente da Igreja Católica. Eu queria lhe perguntar, como é que você vê as relações entre o Estado e as religiões em Angola? Vá lá, as religiões mais estabelecidas, não é? Como a Igreja Católica e as igrejas protestantes mais estabelecidas. Eu queria lhe perguntar como é que você vê a relação entre o Estado e essas religiões e esta questão das propriedades que foram confiscadas.
Oh, João, primeiro dizer que as relações entre a Igreja e o Estado em Angola são muito boas. Devo dizer, são relações muito boas. São relações muito boas, E como lhe disse já no princípio, nós temos uma conferência episcopal em Angola muito forte, de facto, que pontualmente é muito forte e que tem comunicados que o Estado de facto ouve com relação à situação econômica, situação social e política. Portanto, essa relação é muito boa. Agora, há negociações que nós, sabe, que tivemos uma concordata em 1940, quando ainda éramos uma província portuguesa, tivemos uma concordata de 1940. Agora está-se a trabalhar, penso que este ano vai ser possível, até o final do ano, fazer-se uma nova concordata entre a Santa Sé e o Estado angolano. Está-se a trabalhar nisto, muitos amigos participam em comissões onde estão a discutir com o Estado e a Igreja. Por exemplo, questões relacionadas ao casamento, o casamento religioso vai ter a mesma validade do casamento civil. Quer dizer, e ali uma série de coisas está a ser introduzida. Mas também, João, é preciso dizer que o Estado angolano não tem outra solução, porque a relação com as igrejas é necessária. Como disse também no princípio, a igreja, especialmente a Igreja Católica e outras igrejas protestantes, estão muito forte presentes naqueles locais onde o Estado não consegue estar, com escolas e também com a saúde. Portanto, é boa. Agora, há negociações em como algum patrimônio, por exemplo, se a gente for à cidade de Alta, está em Luanda, uma parte considerável da cidade de Alta toda pertencia à Igreja Católica. Há negociações, de facto, no sentido de que o Estado vai devolver este patrimônio da Igreja. Quando é que isso vai dar? Não sabemos, mas as conversações estão a ser feitas. Agora, é evidente, João, que eu não acho que as igrejas... E quando se fala dessa questão entre a Igreja e o Estado, tem havido algumas igrejas, denominações pequeninas, que dizem, não, nós temos que ter o mesmo direito que tem a Igreja Católica, a Igreja Metodista, a Igreja Protestante. Eu não acho que seja assim, João. Não acho que seja assim. Porque as igrejas têm que estar estabelecidas. Nós temos que olhar, e a nossa lei tem que ser clara. Quando fala, por exemplo, da igualdade das instituições na sua relação com o Estado, nós não podemos considerar uma igreja que abre a semana, que abriu a semana passada ou o mês passado numa esquina qualquer aqui do nosso bairro e dizer que tem que estar no mesmo pé de igualdade que a Igreja Católica ou a Igreja Metodista. Eu acho que isso não é justo, não é, João?
Sim, sim.
Nós temos que tem que haver igualdade, sim, mas a igualdade é proporcional, cada um conforme a sua dimensão e a sua medida. Agora, é evidente que as relações estão boas, o Estado angolano tem prestado atenção, de fato, às igrejas, inclusive ajuda as igrejas muitas vezes com valores para construir templos. Agora vai-se construir uma grande basílica, uma basílica da Mushima, mas efetivamente a Igreja Católica, o Estado angolano é que prometeu essa basílica em Roma, o Papa prometeu, e vai ser de fato efetivado. João, lhe passo a palavra.
Olha, muito bem, doutor. Eu, antes de terminar, estamos mesmo a chegar ao fim, eu só queria lhe dizer que tenho aqui alguns ouvintes que também me enviaram mensagens antes do programa. Não tinham perguntas, mas tinham elogios. E eu não quero acabar sem lhe dar estes elogios. Tenho aqui o ouvinte Paulo Sapalo Domingos. Ele diz que tem sempre acompanhado o doutor Paquissi, muito bom, e vai tornar a ouvi-lo, portanto, aqui neste comentário. Tenho aqui um outro ouvinte, e tenho aqui um outro ouvinte, que depois de ver a sua fotografia, disse o seguinte, também é elogio. Ele disse o seguinte, eu pensava que o doutor Paquissi fosse velhote, afinal é menino de creche. Mas este senhor é muito bom. Portanto, este é o João Babaia. João Babaia pensava que você fosse velhote, afinal é menino de creche, mas é muito bom.
Olha só, a gente quando fala na rádio, não é? Quando fala na rádio as pessoas não veem o nosso rosto, pronto, pensam que a gente tem uma idade. Não, mas somos ainda jovens. Já tenho 42 anos, já tenho 42. Já não sou menino, já não sou menino.
Muito bem. Olha, muito obrigado, doutor Albino Paquissi. Uma discussão muito, muito interessante. Eu tenho-lhe a dizer que pessoalmente aprendi alguma coisa, o que é sempre bom. E, portanto, eu quero-lhe agradecer a sua presença, eu e toda a equipa da Voz da América, toda a Voz da América. Eu quero também, a Mayra esteve calada durante todo o programa, mas é ela que está por trás de tudo isto. E eu quero também agradecer a ela e a todos que participaram. E também àqueles que enviaram perguntas, e claro está, toda a Voz da América lhe agradece, doutor Paquissi, espero que possa voltar aqui em breve, quando for preciso, a sua colaboração. Muito obrigado.
Eu que agradeço a toda a equipa, a La Saleta, a si e a todos. João, nós estamos sempre disponíveis para aquilo que for necessário. Contem sempre connosco nessa matéria e ajudem-nos também, né, a ajudar este país a crescer, que é um grande país, e um dia, quando as coisas estiverem bem, vamos poder estar juntos, ou cá ou na América, João.